Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos os ouvintes. O programa de hoje tem o título A Catedral da Criação, no ciclo da flor. E vamos ouvir uma peça musical relativa precisamente à flor.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Seize printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petit. Sur mes vingt doigts, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tout fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours.
Muito boa noite a todos, espero que estejam bem. Conosco está o Sr. Américo Mota e o Celso Carvalhosa, da parte da sonoplastia. Sr. Américo Mota, porque é que escolheu esta música que já estamos a ouvir?
O que nós ouvimos foi a versão cantada por Gilles Barbet, uma cantora francesa, e o tema da canção é Petite Fleur. Este Petite Fleur é uma composição feita por Sidney Beckett, e em francês Bechet, porque este Sidney Bechet era um americano de nascimento, mas francês de coração. Nos finais dos anos 40, dirigiu-se para Paris porque entendia que Paris era a capital da cultura. E foi lá que ele ficou e foi lá que ele morreu. Em 1952, quando ele compôs esta versão, a versão original, era um solo maravilhoso de clarinete. Nós tivemos a oportunidade de ouvir agora Gilles Barbet cantar, mas estamos a ouvir agora em fundo a versão instrumental desse mesmo tema. É de facto extraordinário. Petite Fleur. Em francês não existe o diminutivo inho, como nós dizemos a florzinha, ou outro sentido assim do género. O homenzinho, a mulherzinha, não existe. O que existe em francês é petite fleur, petit homme, petite femme. O diminutivo está exatamente no pequeno. Mas este pequeno é só indicação, porque o tema é de facto extraordinário. É grandioso. Ouçamos a continuação da versão instrumental.
título, como dissemos, é Catedral da Criação, no ciclo da flor. Na escolástica, na filosofia medieval, havia a tese e depois havia a definição dos termos dessa tese com os adversários e com aqueles que concordavam com aquela doutrina. Precisamente é o que eu vou tentar fazer num pequeno apontamento sobre a palavra catedral. O termo tem origem na palavra cátedra, que podemos dizer onde está o trono do bispo. Neste sentido, a catedral tem um papel administrativo e, por vezes, eclesiástico específico, como sé episcopal. Nós temos, na antiga matriz, hoje, a Catedral de Viana, também conhecida como a Sé de Viana. E lá se anuncia a Bíblia, a Palavra de Deus, e se celebra a Eucaristia. A Catedral da Criação poderá ser, em sentido um pouco simbólico, o mundo criado por Deus, como se descreve no primeiro livro da Bíblia. E assim, olhamos os vales e as montanhas. Apreciamos os rios e lagos. Destacamos as cores das flores e das árvores. Os aromas e os sons da natureza. O chirriar dos passarinhos e o voar das gaivotas. Os sons dos animais, desde a ovelha mansa à cabra, até os grandes animais, os animais de grande porte, como as vacas, os bois, e em certas regiões de outras partes do mundo, ouvimos outros ruídos dos animais, o uivar do lobo, o latir dos cães. Conhecemos, devido a viagens e pelos meios digitais, porque os parques naturais seduzem a beleza dos oceanos com a sua riqueza piscícola. O miar dos gatinhos domésticos, o olhar das crianças e, por vezes, a voz tremida dos idosos. São sons e tons da casa comum que é a terra. Ouvimos falar ex-cátedra, como quem sabe. Temos no meio académico o professor catedrático ou catedrático jubilado. As árvores acolhedoras que nos dão os frutos e a sombra em dias quentes e lenha para nos aquecermos ou cozinhar. Estamos envolvidos e sentimos-nos parte da Catedral da Criação. E até rezamos no credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Lembremos a catedral, que é a família, a igreja doméstica, onde há carinho, abraços, beijos, comunhão sincera, forte e bela. Senhor Américo Mota já várias vezes esteve neste programa Igreja Presente. Gostava de ouvir um primeiro comentário a este título: A Catedral da Criação.
Boa tarde, Dr. José Lima. Cumprimento igualmente o sonoplasta, o Sr. Celso Carvalhosa. Cumprimento também o nosso auditório, que não há de ser grande, mas pelo menos é um auditório atento. As coisas que nós falamos aqui não são coisas mundanas, não são coisas que se possam ouvir em discotecas, que se possam ouvir à mesa do café, mas são coisas muito pensadas, são coisas responsáveis e são coisas que têm a ver com a filosofia de cada um de nós. É evidente que quando nós falamos na Catedral da Criação, no ciclo da flora, o tema que eu escolhi propositadamente para este tema, La Petite Fleur, tem exatamente a ver com isso. Se me permite, o poema diz: se as flores que revestem os caminhos aparecessem desbotadas, eu ficaria no teu coração. Isso que despertou nos teus olhos quando eu te amei tanto, no país das maravilhas, nas nossas 16 primaveras, pequena flor de amor, tu florirás sempre para mim. Mesmo quando em algum momento a vida me trair, continuas a ser a minha felicidade, pequena flor. Nos meus 20 anos, repare bem na evolução do teu limbo, nos meus 20 anos, fiz uma pausa para respirar este perfume que tanto amei. No meu coração, tu florirás sempre no grande jardim do amor, pequena flor. É de facto uma poesia extraordinária, um tema de 1952, que tem de alguma maneira a ver com este ciclo da flor, com esta catedral da criação. Nós temos que ver que, desde que a Igreja surgiu, em ti constituo a minha Igreja, disse Cristo, há mais de 2000 anos, esta Igreja não tem sido só coisinhas boas, não tem sido só flores, também tem tido espinhos pelo caminho, e espinhos muito graves, muito graves. E ainda recentemente nós sentimos isso no corpo, na nossa alma, de facto, de que a Igreja nem sempre se tem comportado bem, nem sempre se tem comportado bem. Naturalmente, não é uma parte que faz o todo, mas essa parte pode prejudicar o todo. Isso é lamentável. Apesar disso, estou convencido que a Igreja Católica tem seguido parâmetros extraordinários. E um dos parâmetros extraordinários que a Igreja Católica seguiu foi exatamente ao impor uma igreja, por uma igreja sinodal, impor uma comunhão, uma participação, uma missão entre todos os cristãos católicos, para que houvesse de facto uma resposta mais concisa relativamente à situação da Igreja hoje. Porquê? Porque foi determinada a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Isso começou em 2013. Portanto, há 8 anos atrás. Em setembro de 2013 foi quando foi de facto determinado este sínodo. Em setembro de 2021 aconteceu o documento preparatório. Isto tem a ver exatamente com aquilo que nós somos na Igreja, o que é que nós podemos ser, como é que nós vivemos a Igreja, porquê é que estamos aqui, o que é que nós pretendemos da Igreja.
Senhor Américo Mota, há duas frases que eram muito ouvidas aqui há tempos. Igreja, que dizes de ti? E a segunda pergunta: o que é que nós dizemos à Igreja? O sínodo é precisamente para que todo o povo de Deus, e no povo de Deus entendemos a humanidade, o que é que o povo de Deus, a humanidade, diz à Igreja?
Dr. Lima, isso faz-me lembrar o presidente, o falecido presidente americano, John Kennedy, que ele, a determinada altura, perguntou aos cidadãos americanos: o que é que vocês já se interrogaram, o que é que vocês podem fazer pelo vosso país? Ou estão à espera que o vosso país possa fazer alguma coisa para vocês? A ideia é quase a mesma. De facto, quando nós não sabemos o que é que estamos a fazer ou porquê que estamos aqui, temos interrogações, e essas interrogações normalmente não têm respostas. A resposta da Igreja para essas interrogações foi exatamente esta Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Como lhe ia dizer há pouco, em setembro de 2021 começou começou esta Assembleia Geral. Note, em setembro de 2021. Está previsto o seu termo para outubro deste ano. Foram mais de 2 anos em consultas públicas para nós sabermos exatamente o que é que os cristãos pensavam. Em setembro de 2021, o documento preparatório e o Vade Mecum. Mecum, em grosso modo, é uma cábula de fácil transporte para uso frequente, que contém os princípios e os elementos que nós vamos ter em discussão. Era aquilo que nós usávamos no liceu. Usávamos aquela cábulazinha, e o que é impressionante é que nós com aquela cábulazinha tínhamos sempre positiva, e quando não tínhamos a cábula tínhamos negativa. É impressionante. Eu, quando cheguei ao 5º ano do liceu, comecei a pensar: mas porquê é que eu tenho positiva quando tenho uma cábula e não consigo ter um positiva quando não tenho a cábula? E então comecei a estudar a cábula. Quer dizer, ia para os testes, para as frequências, sem cábula. Porquê? Porque decorava a cábula. E essa cábula, para mim, era extraordinária. O Vade Mecum é exatamente a mesma coisa. Em outubro de 2021, houve a celebração da abertura entre os dias 9 e 17, em Roma e nas dioceses. Foi a chamada fase sinodal diocesana. Em abril de 22, já em plena crise da pandemia, houve a síntese das questões. Em setembro de 22, houve as assembleias eclesiais regionais e continentais, quer dizer, cada continente e cada país começou a produzir as suas próprias respostas. Em março de 23, já este ano, houve a apresentação dos documentos finais. Estes documentos vão ser produzidos agora em junho, definitivamente, são chamados Instrumento Laboris Due, o instrumento de trabalho já o segundo, o quase o final, porque o final vai ser produzido em Roma em outubro de 2023. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos teve a participação extraordinária de todo o mundo cristão, católico, note-se. Houve um conceito planetário para se conhecer o pensamento dos cristãos como personalidades próprias e únicas, e também o reflexo que eles têm como sociedade. A crítica espontânea, o elogio estruturado, o louvor a Deus são permanentes nestas questões que se põem. O questionário foi aberto ao pensamento de todos os cristãos, leigos inclusive, ignorantes inclusive. Pessoas que vão ali, que rezam o Pai Nosso e a Ave Maria, muitas vezes sem saber porquê que estão a rezar. Ou para quê que estão a rezar. E qual é o fundamento de fazerem isso? No entanto, o questionário foi aberto a todo o pensamento cristão. A todas as pessoas. E com uma característica, todas as respostas foram anónimas. Todas as respostas foram anónimas. Curiosamente, há questões fraturantes que podemos falar um pouco mais à frente.
Gostei e apreciei a intervenção do Sr. Américo Mota, porque é um estudioso destes assuntos. Mas como o nosso tema é a Catedral da Criação, isto leva-nos às origens. Leva-nos às origens. E as origens estão precisamente logo no primeiro livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. E apesar do Gênesis conter muitos elementos históricos, o Gênesis é uma obra essencialmente teológica que procura responder aos problemas angustiantes colocados pelo conhecimento do exílio, século VI, no meio das trevas. E Deus é a luz do seu povo no desespero do cativeiro. Deus há de renovar a aliança feita depois da saída do Egito. Por detrás destas histórias, contadas pelos seus autores, o Gênesis, estamos a fazer uma volta às origens, contém os grandes temas teológicos, não somente do Pentateuco, mas da Bíblia em geral. A aliança de Deus com a humanidade, o pecado do homem e a nova promessa de aliança. A promessa da terra prometida, a bênção de Deus, garantindo a paternidade do povo. O monoteísmo já vista. O Gênesis não foi redigido para escrever história, mas para dizer que Deus domina a história. Por isso, é essencialmente um livro de catequese, de teologia, mesmo os 11 primeiros capítulos, em que não há preocupação histórica ou científica, no sentido atual. Por isso, a Pontifícia Comissão Bíblica, já em janeiro de 1948, dizia a este respeito: estas formas literárias não correspondem a nenhuma das nossas categorias clássicas e não podem ser julgadas à luz dos géneros literários greco-latinos e modernos. E assim todos os grandes temas teológicos do Gênesis foram relidos pelos cristãos à luz do autor da nova criação, Jesus Cristo. As grandes personagens do Gênesis, Adão, Eva, Noé, Abraão e outros patriarcas, aparecem frequentemente ao longo do Novo Testamento para lembrar aos crentes que há uma só história da salvação. Por isso, temos o Apocalipse, o último livro da Bíblia, não se compreende sem o primeiro. E, se o Sr. Américo Mota me permite, e os ouvintes, lemos logo no livro do Gênesis. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e às trevas noite. Assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. E continua o livro do Gênesis. Deus disse: haja um firmamento entre as águas para as manter separadas umas das outras. E assim aconteceu. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sobre o firmamento das que estavam por cima do firmamento. Deus chamou céus ao firmamento. E assim surgiu a tarde. E em seguida, amanhã, foi o segundo dia. E não vamos continuar a ler o livro de Gênesis.
Depois chegamos ao sétimo dia. E Deus descansou.
Perfeitamente. É isso mesmo. Deus terminou e a Bíblia diz: Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim surgiu a tarde e em seguida amanhã. Foi o sexto dia. E a sua Mota diz que, o Gênesis diz que ao sétimo dia Deus descansou.
Exatamente.
É uma descrição, já foi dito, que não tem o rigor histórico.
Claro que não.
Mas tem uma grande mensagem. Aliás, há algum teólogo que diz que o livro do Gênesis só se compreende se ver esta narrativa, mas ao mesmo tempo dar lugar à ciência. E alguns dizem, combinando a descrição bíblica com a investigação científica acerca da origem da Terra, nós compreenderemos melhor esta ação de Deus Criador. Sr. Mota, faz favor.
Olha, Dr. Lima, o Papa Francisco publicou uma encíclica chamada Laudato Si. O Laudato Si quer dizer louvado sejas. Eu não sei já há quantos anos é que ele publicou esta encíclica, já foi há uns anos. Não tenho presente, há uns 10 ou 15 anos por aí. Mas eu sei que, a propósito daquilo que o senhor estava a dizer e a falar, eu sei que nessa encíclica, no capítulo 2, o Papa Francisco refere-se ao Evangelho da Criação. Esse Evangelho da Criação baseia-se na Bíblia como uma fonte de descoberta. As histórias da criação do Gênesis são interpretadas como uma ordem para o cultivo responsável e para a proteção da natureza. As tentativas passadas para justificar a dominação humana absoluta sobre todas as outras espécies não são uma interpretação correta da Bíblia, segundo diz o Papa Francisco. O mundo natural é ainda retratado como uma dádiva, uma mensagem e herança comum de todas as pessoas. O que quer dizer que nós temos que olhar para o Gênesis como uma fabulação, como uma ordem cronológica para nós podermos perceber como é que as coisas aconteceram. Mas não podemos assumi-la textualmente como está no Gênesis. É o que diz o Papa Francisco.
Precisamente voltando ao Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, lemos já no número 68. Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeita as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque ele deu uma ordem e tudo foi criado. Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis a que não se pode fugir. Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos. Se vires o jumento do teu irmão e o boi caídos no caminho, não te desvies deles, mas ajuda-os a levantarem-se. Se encontrares no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com filhotes, os ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada. Nesta linha, o descanso do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas para que descansem o teu boi e o teu jumento. Assim nós damos conta de que a Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa de outras criaturas. Vamos fazer agora um pequeno intervalo musical, que é uma música contemplativa, assim como devemos contemplar a criação. Thank you. Citamos a Bíblia, o livro do Gênesis, Sr. Américo Mota, mas vai-me permitir que eu leia um pequenino texto do Chef Seat, texto esse escrito em 1854, dirigido ao presidente dos Estados Unidos, que tinha um título muito bonito, e tem: Por fim, talvez sejamos irmãos. E o Sr. Américo Mota falou da conservação da natureza, a responsabilidade que nós temos em contribuir para a construção da natureza. O texto é pequenino. Que seria do homem sem os animais? Se todos fossem exterminados, o homem também morreria de uma grande solidão espiritual, porque o que suceder aos animais também sucederá ao homem. Tudo está ligado. Deve ensinar aos vossos filhos que o solo que pisam são as cinzas dos nossos avós. Ensinem aos vossos filhos que a terra está enriquecida com as vidas dos nossos semelhantes para que saibam respeitá-la. Ensinem aos vossos filhos aquilo que nós temos ensinado aos nossos, que a terra é a nossa mãe. Tudo quanto acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Sr. Américo Mota.
Lima, deixa-me dizer uma coisa.
Uma leitura.
Olha, eu tenho uma leitura pessoal mesmo, que aconteceu comigo. Aconteceu em minha casa. Eu nasci em África, fui criado em África, enfim, e só já depois de crescidinho é que vim para cá. Crescidinho, mas já tinha feito a guerra, já tinha feito a tropa. E lembro de uma passagem que aconteceu em minha casa, porque nós tínhamos um eucalipto secular no nosso quintal. E a minha mãe entendia que aquele eucalipto tinha que ser deitado abaixo, porque tem folha perene, e durante o cacimbo, que é o tempo frio, aquela sombra ainda produzia mais frio. E a minha mãe insistia frequentemente com o meu pai para deitar abaixo aquele eucalipto. Um eucalipto enorme, uma coisa assombrosa. Não se esqueça que em Angola tínhamos, na zona do Caminho de Ferro de Benguela, tínhamos a maior floresta de eucaliptos do mundo. Do mundo. Não era na Austrália, era em Angola. E a minha mãe insistia com o meu pai para deitar aquele eucalipto abaixo. E eu lembro de uma vez o meu pai dizer isto à minha mãe. Veja o sentido ecológico que o meu pai tinha naquela altura. Eu tinha 6 ou 7 anos, portanto, ainda antes dos anos 60, em que o meu pai se virou para a minha mãe e disse-lhe assim: quando nós viemos para aqui, este eucalipto já estava aqui. Este eucalipto faz parte da casa. Não temos o direito de o deitar abaixo. E nunca deitou o eucalipto abaixo. Aquilo ficou marcado para toda a vida. A encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, divide-se em seis capítulos, e qualquer um desses capítulos tem em si como fundamentação a ecologia. Está tudo relacionado com a ecologia. A ecologia não é mais nem menos do que a produção daquilo que nós podemos fazer com o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente. O meio ambiente não é um reflexo daquilo que nós somos. Aliás, pode ser um reflexo daquilo que nós somos, mas não é por sermos humanos que temos o direito de devastar o meio ambiente. O Papa Francisco, no capítulo 1, diz o que está acontecendo em nossa casa. A nossa casa é um resumo do escopo dos problemas que atualmente existem e que estão relacionados com o meio ambiente. No segundo capítulo, o Evangelho da Criação, que se baseia na Bíblia como fonte da descoberta, tem a ver com Gênesis. No capítulo 3, repara bem neste capítulo, a raiz humana da crise ecológica explora tendências sociais e ideologias que causam problemas ambientais. Estes incluem o uso irrefletido da tecnologia, um impulso para manipular e controlar a natureza, uma visão dos seres humanos como separados do meio ambiente e ainda por cima com teorias económicas de foco estreito e altamente restritivos e de uma moral absolutamente relativista. No capítulo 4, o Santo Padre fala numa ecologia integral, apresenta a principal solução da encíclica para os problemas sociais e para os ambientais em curso. A ecologia integral, foi como ele falou. Esta ecologia integral afirma que os humanos são parte de um mundo mais amplo e exige soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si com os sistemas sociais. No capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação aplicam o conceito de ecologia integral à vida política, coisa que nós olhamos por aí e não vemos os nossos políticos preocupados com isso. Falam muito, mas fazem pouco. Pede acordos, e vou repetir, acordos, porque também vejo muita gente erudita a dizer acordos, e a expressão acordos está errada semanticamente. O Papa pede acordos internacionais para proteger o meio ambiente e ajudar os países de renda baixa, com pouca capacidade económica e financeira, para ajudar as novas políticas nacionais e locais e tomadas de decisão inclusivas e transparentes, coisa que nós também andamos para aí às vezes a bater com a cabeça nas paredes sem sabermos exatamente o que é que se pretende. Falam muito, mas fazem pouco. E naturalmente, uma economia ordenada para o bem de todos. Isso é evidente. No último capítulo, Educação e Espiritualidade Ecológicas, conclui essa encíclica com a aplicação à nossa vida pessoal. O que é que essa encíclica nos traz pessoalmente para nós? Olha, Dr. Lima, recomenda-nos um estilo de vida focado menos no consumismo e mais em valores atemporais e duradouros. Propõe uma educação ambiental, alegria no ambiente de cada um, amor cívico, coisa que nós não temos. É impressionante como nós somos desgraçadamente desamorosos. Uma recepção dos sacramentos, e note o que diz o Papa, uma conversão ecológica, na qual o encontro com Jesus leva a uma comunhão mais profunda com Deus e com as outras pessoas e com o mundo natural. Isto é, de facto, a catedral da criação no ciclo da flor. Não há nada mais evolutivo e mais absoluto.
Ao preparar o programa, Sr. Américo Mota, eu sublinhei realmente essa parte da ecologia integral. Integral.
Foi a denominação que o Papa deu. Ecologia integral.
Mas vamos voltar, e estamos a voltar, às origens. Como viviam os primeiros cristãos, como eram fiéis. Aliás, os que não eram cristãos diziam: reparem como eles se amam. Eles, as pessoas. Mas nós também neste programa estamos a fazer um apelo como devemos respeitar, venerar, contemplar a Catedral da Criação. E São Mateus e São Marcos têm um texto lindo acerca disto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não, é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam os celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois os gentios é que procuram todas estas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E assim escreveu Mateus no capítulo 6, do versículo 24 ao 33. Olhai os lírios do campo, Sr. Américo Mota.
Podemos falar nos lírios como podemos falar numa papoila, como podemos falar noutra flor qualquer, não é? Não deixam de ser uma flor. Isso é uma expressão que consta de facto no Gênesis. Mas a verdade é que nós, a maior parte das figurações que nós encontramos, quer no Gênesis, quer na Bíblia, não passam disso mesmo, são figurações. Relativizamos essas situações, consideramos umas, não consideramos outras, mas uma coisa é verdade, é que temos que partir do princípio de que as coisas estão a andar e que nós temos que olhar para o caminho cristão, uma igreja que se constituiu há 2000 anos, não é? Que teve fragmentos pelo caminho. Um dos mais acentuados terá sido na Reforma. Veio a contra-reforma, mas a contra-reforma também não foi solução para tudo, porque não deixou de haver abusos dentro da Igreja. Os Borges são um exemplo acabado daquilo que se passou, mesmo depois da Reforma. E, enfim, cá estamos para levarmos a cruz até ao fim do caminho. Caminho, como dizia a canção, é que é preciso ser bordejado pelas flores, e por isso também nos pode acarinhar com todo o sentimento que nós pretendemos ver junto aos nossos irmãos.
E agora uma passagem pela poesia, neste caso de Zeca Afonso. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nós vamos, à procura de quem nos traga verde oliva da flor no ramo. De cores se vestem os campos nesta primavera. Celebramos, dentro de pouco tempo, o denominado maio, o ciclo da flor. E da tradição fazem parte os cestos floridos de Vila Franca do Lima, os andores de Alvarães, manifestações que retratam arte e comunicam mensagem. É um tempo novo, com símbolos de regeneração e fertilidade, onde não falta o canto do cuco e a chegada das andorinhas.
Já chegaram.
Já chegaram as andorinhas, já trouxeram a felicidade. E a poesia popular é consagrada no canto alentejano, e assim ouvimos: vamos lá saindo por esses campos fora, e amanhã bem-vindo dos lados da aurora. E ainda mais, o maio moço, ele lá vem, vestido de verde, que parece bem. E recorrendo à poetisa galega Rosalía de Castro: maio longo, maio longo, maio longo, maio longo, todo coberto de rosas. Para alguns, telas de morte. Para outros, telas de bodas. E podíamos continuar a verificar este tempo que vem aí, que também é o tempo das andorinhas, e o Sr. Américo Mota disse que já chegaram.
Mas não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera.
Perfeitamente.
Na primavera. E como ontem foi o dia 25 de Abril, eu tinha um amigo que dizia 24 de Abril nunca mais, 25 de Abril sempre e 26 rejuvenescido.
Foi sempre com uma alegria sentir o regresso das andorinhas a fazer o ninho nas varandas das casas. E certo dia a explicação foi-me dada pela minha mãe. Acredita-se que as andorinhas trazem a felicidade e alegria à família e animam a primavera. E mais, elas voltam nos anos seguintes ao mesmo ninho. E que recomendava: não se faz mal a um passarinho. As andorinhas são lindas.
Olha, doutor Lima, tenho um exemplo também na minha família por causa das andorinhas. Um dia a minha filha chegou a casa e encontrou um ninho de andorinhas, com 5 andorinhas pequeninas, todas despidas dentro do ninho, e o ninho todo desfeito no chão da garagem. Sabe que a minha filha agarrou naquele ninho, meteu dentro de um saco, de uma caixa de sapatos, telefonou para tudo quanto fosse veterinário para ver como é que havia de salvar as andorinhas, e pode crer que salvou as 5 andorinhas. Cresceram rapidamente, cresceram as penas e voaram, e nunca mais deixaram de vir a casa. Extraordinário.
A andorinha
é cinco.
É uma ave migratória muito conhecida e que viaja em grupo. É uma ave muito adaptável, assim ela mesma encontra formas de viver com o ser humano, pois tem um jeito que lhe interessa e não atrapalha. Sendo uma ave migratória, inicia o retorno em setembro para zonas mais quentes, voltando na primavera do ano seguinte. Esta ave é fiel a um companheiro durante toda a sua vida.
Como são também os pombos e as pombas.
E estamos quase no final, mas terminamos com um poema de Miguel Torga acerca dos ninhos. Sei o ninho, e o ninho tem um ovo, e o ovo redondinho tem lá dentro um passarinho. Mas escusam de me atentar, nem o tiro, nem o ensino. Quero ser um bom menino e guardar este segredo, e depois um amigo que faz o pino no ar. E das escolas primárias havia aquele poema: os passarinhos tão engraçados fazem ninhos com mil cuidados.
Adão Correia de Oliveira.
São para os filhinhos que estão para ter, que os passarinhos os vão fazer. No bico trazem coisas pequenas, e os ninhos fazem de musgo e penas. Depois lá têm os seus meninos, tão pequeninos, ao pé da mãe. E o nosso programa está a chegar ao fim. Queremos agradecer ao Sr. Américo Mota, que foi secretário judicial e que tem estado presente sempre com muito brilho e brio nestes programas da Igreja Presente, ao Celso Carvalhosa, e a todos aqueles que estiveram conosco. Boa primavera, neste ciclo da flor, na contemplação da Catedral da Criação. Sejamos fraternos e respeitemos a Criação. Li uma notícia hoje que muitos cientistas estão preocupados com o aquecimento dos oceanos, com as alterações climáticas, e alguns lançaram um SOS. Muito boa noite, boa primavera, boa festa das flores.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.